Senhoras e senhores, meninos e meninas, está no ar o Resenha de VAR, a sua resenha favorita em forma de podcast. Resenha de VAR é um oferecimento de Iga e Nisa Temaqueria, o melhor temaki de Barueri e região, e agora também o melhor rodízio. Siga no Instagram, arroba Iga_Nisa Temaqueria. Lembrando que o Iga é com H-I-G-A, e o Nisa é com Z, N-I-Z-A. E Mente Miss, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Lembrando que hoje também temos um patrocínio pontual. Temos aqui o patrocínio da Oxford AstraZeneca, que suspendeu o nosso podcast por 2 semanas aí devido às reações da vacina. Eu sou o Ivan, São Paulino, e estou aqui reunido com os meus amigos Thomas Palmeirense e Rafael Corintiano. Sejam bem-vindos, meus amigos.
Boa noite, boa tarde, bom dia. Aquele beijo para a AstraZeneca e seus efeitos colaterais da vacina. 2 semanas de gancho. É bom que minimiza os vexames aí do Corinthians, do Manchester City. E a gente vai falar das coisas atualizadas aqui.
Salve, salve. Aqui é o Thomas. É, galera, só para falar aí, né, aproveitando esse gancho da AstraZeneca e mostrar que o nosso podcast precisa de um banco de reserva. Os integrantes aqui estão no grupo de risco, precisaram tomar vacina essa semana. Perninhas e mascaradinhos, né? O cara faz até propaganda, passagem em outros podcasts de tamanho superior ao nosso, mas pra gravar aqui não dá. Tietê da Zona Norte aqui.
Um abraço aí pro Mano e pro Marcão dos Impagáveis aí que me chamaram na live essa semana. E aí, devido ao tamanho dos caras, eu não pude falar não, né? Tive que gravar ali um pouquinho com eles mesmo, estando com a saúde debilitada. Mas aqui, como a gente só tem 4 ouvintes, então eu resolvi meter o atestado mesmo. E meus amigos, e aí, como foi essa semana aí, recheada de novidades, né? Copa do Brasil. Copa do Brasil vocês não estão mais, né? Desculpa, vou falar de campeonatos que vocês estão participando.
Ivan, que a gente poderia só dar uma leve passagem, já que não teve programa depois. Teve a Champions League, né? A final, né? Tem 2 semanas que a gente não dava. Eu só queria deixar aqui de coração aqui um abraço pro Diego, meu irmão que quase infartou vendo essa final. E chupa pro nosso amigo Rafael, né? Vamos gravar aqui com a camisa, a peita do Chelsea aqui no ombro, né? O Didier do Olivar clássico aqui na época dele. E vamos gravar assim o programa hoje, né?
Bem passagem rápida da Champions, né? Ficamos na final aí pro Chelsea. Jogou muita bola. O City deu aquela pipocada de sempre. Mas tá bom. Ano que vem é nóis.
Uma coisa que eu fiquei com dúvida, até queria te fazer essa pergunta. A gente tá tendo a Eurocopa agora, né? Você acha que o Sterling tem raiva do City? Porque na seleção ele fez gol.
Tem, ele tem. Ele tem uma raiva, sim. Aí pôs a camiseta da Inglaterra, mudou.
Mas tá, fica à vontade, viu? Se você quiser voltar nesse assunto aqui mais vezes e demonstrar a sua tristeza, a gente vai ficar bem feliz. Então, fica à vontade se quiser comentar mais vezes durante o programa.
Notícias do São Paulo. Ganhou o Paulistinha achando que era Champions League e acha que o ano já acabou.
Vou falar aqui das notícias do meu tricolor paulista, o São Paulo, que essa semana está classificado aí para a Copa do Brasil, né, para a próxima fase aí da Copa do Brasil. Parece que teve time que caiu. A gente vai descobrir aqui no decorrer do nosso programa. Mas falando um pouquinho ali do jogo de São Paulo aí no meio da semana, São Paulo enfrentou o 9 de julho. 9 de julho, né, agora? Mudou, parece, o nome. Era 4, mas agora virou 9 de julho. Então, São Paulo enfrentou aí o nosso querido 4 de julho, Google 9 de julho. Começou dando susto ali, 29 segundos. Já tomou um golzinho ali, essa zaga, depois que o Arboleda saiu. Vou te falar, hein, pessoal. Melhor deixar o homem com corona e tudo lá jogando, porque o negócio tá feio. Mas o São Paulo tomou um gol ali, assustou um pouquinho, né, os torcedores, mas logo em seguida aí, acho que foi até bom, né, na verdade, tomar um sustinho ali, porque levou o jogo a sério, e aí resultado disso foi um hat-trick do Pablo. Quer dizer, você vê que o jogo não foi normal quando o Pablo faz um hat-trick. Mas aí a gente teve um hat-trick do Pablo, 2 gols do Luciano, 1 gol do Sara, 1 gol do Rigoni. Teve um gol contra ali do Chico Bala, nosso glorioso Chico Bala. E enfim, não sei se eu fiz a conta certa, mas foi 9-1 pro São Paulo. E eu sempre falo aqui, né, não só aqui, falo pros meus amigos, inclusive nas conversas de futebol, a melhor maneira de um time grande demonstrar respeito com um time pequeno é passando o carro mesmo, né? Não ficar com aquela frescura de passando o pé em cima da bola, fazendo firula. A melhor maneira de demonstrar respeito é passando o bambu mesmo, e o São Paulo acabou fazendo isso. A gente até falou disso no podcast passado, quando teve aquele exemplo do Taubaté, né, do futebol feminino. E não lembro quem que enfrentou o Taubaté, mas eu sei que passou o carro também, meteu um monte de gol de diferença. É isso aí. Demonstrar respeito é isso, né? Não ficar passando o pé em cima da bola. Bom, desse jogo nem tem muito o que falar, né? O Éder foi muito bem marcado ali, porque ele fez 2 gols no primeiro jogo, e aí abriu espaço para todo o restante do time fazer gol. E foi isso. Então o São Paulo aí espera agora qual é o próximo confronto pela Copa do Brasil. Vocês têm alguma consideração aí sobre esse jogo?
Acho que o Pablo vai ser o artilheiro da Copa do Brasil esse ano, hein? Eu não sei quem viu o cara tá bravo. Dá um abraço pro Ivan aqui no final do da Globo, depois ele mandou um abraço.
Só não vamos esquecer que quando o time vai ser campeão, né? Ele vai passando de fase, ele não pega só o 4 de julho, né? Porque hoje jogou contra o Galo e o Pablo, eu juro pra vocês, eu vou depois assistir a reprise do jogo. Mas eu não vi o Pablo tocar na bola hoje. Eu acho que ele entrou só pra correr, velho. Enfim. E aí, Rafa, alguma consideração sobre o São Paulo 4 ou 9 de julho?
Acho que a gente até comentou no grupo, né, que é muito legal ver time pequeno subindo de fase e fazendo jogo contra time grande, mas não se sustenta, né? Então, o primeiro jogo, 4 de julho, conseguiu o feito lá de ganhar de São Paulo, 3-2. Aí, né, no começo do jogo, já vai lá e mete um gol, e já os São Paulinos ali já trancaram ali, já ficou aquele clima. Mas é uma diferença muito grande, né, de técnica, de elenco. E isso concretizou no placar.
Confesso que eu fiquei com a pontinha de esperança. Quando eu vi 1-0 ali, eu falei, olha, que lindo, velho. Copa do Brasil não, mas... Ali, aí eu cheguei em casa, quando liguei a TV, né, já tava 3, já era, já.
É muito difícil, cara.
Eu acho que pro São Paulo é uma boa oportunidade aí de tentar ganhar essa Copa do Brasil. Agora tem os times do Nordeste, né? Tem acho que 8, se eu não me engano, 8 ou 9 do Nordeste, que são times um pouco mais modestos, né? Então, de repente, aí, se o Crespo aplica força máxima nessa Copa do Brasil, de repente pinta o título. Tomara que não, né? Espero do fundo do coração que não, mas...
É porque tem time grande ficando pelo caminho, né, cara? Tipo, então isso vai dando uma... Mas assim, também tem um porém aí, né?
Cara, é treinar pênalti, né, velho? É treinar pênalti.
Já falei, só pular o muro lá que tem consultoria de graça. O time pequeno, quando ele vem pra essa Copa do Brasil também, é legal ver a vontade dos caras, né? Porque os caras vêm correndo como se fosse o último prato de comida. Então, acho que algum time pequeno aí também pode surpreender algum grande no meio do caminho. Não foi o caso do 4 de julho, porque, meu, realmente é muita discrepância, né? Um time da quarta divisão ali, então... não tem como competir com times nem da Série B, nem da Série A, talvez, né? Um time de quarta divisão. Mas um time de Série B pode despontar aí, né? Pode derrubar grande, como já aconteceu essa semana. Bom, mas isso é um assunto para daqui a pouco. Bom, e seguindo aqui com São Paulo, rodada do Brasileiro, São Paulo pegou hoje o Galo. O jogo terminou 1-0 para o Atlético Mineiro. O São Paulo... sofre muito aí nesse início de campeonato brasileiro, terceiro jogo hoje, fez 1 ponto, e ele tem sofrido muito por conta dos desfalques, né? Então, só hoje a gente estava desfalcado de Benítez, Daniel Alves, Luan, Arboleda servindo a seleção, e o Miranda durante o jogo, que sofreu uma lesão ali que a princípio parece ser muscular. Então são 5 desfalques de caras aí nota 7-8, que eu sempre falo, né? E aí o problema disso é que entram caras nota 4-5. Então isso aí demonstra que talvez o melhor caminho para o São Paulo seja de fato focar nas Copas, né? Porque quando a gente pega aí campeonato de tiro longo, né, a gente vai precisar de elenco, e o São Paulo hoje não tem um elenco enxuto, né? Aliás, tem um elenco enxuto. Ele tem um ótimo time de 1-11, né, que até fez frente aí pro Palmeiras no Campeonato Paulista, mas, cara, Elenco o São Paulo ainda não tem, né? Sai um Benítez, entra um Sara. Entra o Igor Gomes. Cara, o São Paulo depender de criação de Sara e Igor Gomes, a gente tá ferrado. Mas enfim, voltando ao jogo, o Hulk conduziu a bola como quis ali, né? Ninguém deu. Eu já senti muita falta do Luan, porque o Luan seria o cara pra dar o primeiro combate ali no Hulk. O Hulk levou a bola do círculo central até a meia-lua, praticamente, ali, sem ninguém incomodá-lo. Abriu no Johan, o Johan sozinho, cruzou pro meio, Miranda não alcançou a bola, gol do Galo. E, cara, essa foi a tônica do jogo, porque depois não teve muito mais coisas, não. Segundo tempo bem abaixo ali, segundo tempo foi, achei fraco, de ambas as equipes. Rojas e Galeano, que entraram ali para dar uma desafogada, entraram muito mal. Não vi nada dos dois. O Igor Vinícius precisa urgentemente fazer um curso de cruzamento, e ele é lateral, lembrando, né, que ele é lateral. O Igor Vinícius, ele tem um problema, mas é na cabeça, velho. O São Paulo tava no campo defensivo, ele tentou dar um chapéu no atacante do Galo. Pra quê? Você tá perdendo de 1-0. Conduz a bola pra frente? Não, ele foi tentar dar um chapéu voltando. Enfim, isso reforça mais um pouquinho isso que eu falei agora de elenco, né? E é isso, então São Paulo começa aí o campeonato pontuando pouquíssimo, e aí isso joga uma obrigação para os próximos jogos, né? Então São Paulo tem pela frente na quarta-feira a Chapecoense. São Paulo precisa ganhar esse jogo, é no Morumbi, então é, né, quase que obrigatório ganhar esse jogo. Enfrenta o Santos depois aí, que eu acho que é importante pontuar. Não sei se ganhando ou empatando, mas precisa pontuar contra o Santos, e depois pega o Cuiabá. Então São Paulo tem uma ótima oportunidade aí para dar uma recuperada em alguns dos pontos aí que perdeu nesse início de campeonato. É isso sobre São Paulo, minha gente. Alguém tem alguma consideração sobre o jogo de hoje, São Paulo e Galo?
Só eu vi ali o gol do Hulk, cara. O Lisieiro, acho que é o Lisieiro que tá correndo atrás, com o cabelo pintadinho ali, né? Lembrou muito o Tietê, a vontade do Tietê no final da passagem dele pelo São Paulo. Se fosse o Tietê, eu acho que o Ivan ia infartar vendo ele. Lembrou, eu infartaria se fosse tipo um Vitor Luiz correndo atrás, um Marcos Rocha, um Mike. Lembrei todos esses caras bosta, porque não dá o tranco, não faz nada, chega na área, cruza e ele tá andando, parou. Simplesmente no meio do caminho, desliga o motor e vai só na marcha morta.
Mas tu sabe que isso tem muito sentido o que você tá falando, porque era uma das minhas principais queixas em relação ao Tietê, e eu atribuo um pouco disso ao próprio Diniz, porque o Diniz, eu não sei se vocês lembram, que eu criticava pra caramba que ele tinha tirado o Luan do time. E aí o São Paulo ficava com dois caras com característica de segundo volante, não de primeiro, né? Que é o cara, tipo o Felipe Melo da vida, que dá o combate, tipo o próprio Gabriel no Corinthians, que tem uma característica ali talvez parecida, e o Luan no São Paulo, que é o cara de combate. E hoje a gente entrou com o Rodrigo Nestor e Lisieiro. Os dois não marcam uma consulta. Vai marcar o Hulk?
Notícias do Corinthians. Desde que os jogadores passaram a não seguir a preleção do Silvinho, o time parou de perder e conseguiu um empate.
Então vamos lá, vamos falar de Corinthians, né? Uma sequência aí de derrotas pro Atlético Goianiense. Pegamos eles no Brasileiro, perdemos, aí perdemos o primeiro jogo de 2-0 na Copa do Brasil, e para reverter 2-0 não foi, né? Foi bem ruim o jogo, assim. Acho que o Atlético Goianiense é um time, né, dentre os últimos aí, que times pequenos, né, eu acho que é o mais relevante, né, do CRB ou do 4 de julho aí. Vem numa boa fase o Atlético Goianiense. E assim, cara, guardou o Corinthians no bolso. Não tem nem muito o que dizer. A criação do Corinthians ali, que tinha que ser um time mais agressivo ali pro jogo da Copa do Brasil, não aconteceu. Perdeu algumas oportunidades ali de repente fazer um gol e entrava no jogo e corria atrás, mas é aquele Corinthians de sempre, assim. Esse Corinthians 2021 que não tá complicado. E aí a gente teve o clássico aí com o Palmeiras. A gente contou aí com um Palmeiras bem zoado, assim. Não foi um grande jogo do Corinthians, mas conseguimos arrancar um empatezinho ali. Golaço ali do Veiga ali, que não dava nem se tivesse três goleiros ali, pegava aquela bola. O destaque aí também da preleção ali do Silvinho, né?
A palavra ali do Silvinho parecia aquelas músicas dos 90, que vai chegando no final e vai caindo assim o volume, tá vendo?
É, ele foi colocando mudo e eu achei. Eu até separei uma coisa aqui que ele falou que eu achei muito interessante da preleção. Ele falou: vamos construir o resultado. E aí ele deu uma ênfase nisso, né? Vamos construir o resultado. Aí daqui a pouco ele falou um negócio mais ou menos assim, ó. Vamos construir o resultado. Aí você já não entendeu nada. Aí ele: esqueci de falar. Vamos construir o resultado. Ele voltou e falou a mesma coisa, eu não entendi nada da preleção dele. Imagina os cobrão ali do elenco, o Gil, o Jô, o que esse cara Cássio, tá Cássio. Falando, velho?
Cássio que dá as piores
entrevistas,
cara. Bananando pra... acho que eu não entendi o que ele falou, velho.
O Cássio falou, nossa, minha entrevista é nota 10 agora, né? Depois da preleção do Silvinho. Então,
vocês entendem como que o Corinthians tá jogando, né? Segue as orientações do técnico, e o técnico solta aquilo... Cara, tá jogando conforme o que o técnico tá falando. Não tem muito o que dizer.
Vocês viram ele pedindo pra pressionar a bola? Pressing! Pressing! Que pressing? É pressão, velho. Você tá no Brasil, mano. Quer falar pressing? Você tá em Itaquera de pullover falando pressing? Você tá louco, velho.
Itaquera de pullover é foda. Bom, o Corinthians aí, né, na semana tem o Bragantino na quarta-feira e vai jogar contra o Bahia. É preocupante aí, acho que tem que fazer uma pontuação aí pra não cair, assim, porque sem reforços o Corinthians tá, assim, tá cumprindo tabela aí. Então todo ponto aí é válido, acho que já teremos a primeira troca de técnico aí do Brasileirão pro Corinthians aí.
Rafael, você não acha que o... Pega anos anteriores do Corinthians, você viu os adversários Corinthians e Bahia, no mínimo 4 pontos o Corinthians vai fazer. Agora você olha pra sua cara de oitão sem bala e fala, caralho, eu torci pra fazer 2, tá bom? 3 pontos tá ótimo, tá ligado? É complicado, velho, é complicado.
Não, e assim, cara, é muito, eu acho que é isso que você falou, entendeu? Do tipo assim, putz, você fala Bragantino, né? Putz, quem que vai se preocupar com o Bragantino? Em casa ainda, puta, 3 pontos, Bahia, cara, tranquilo, ganha. Mas, cara, cada jogo é uma preocupação, é tipo, Atlético Goianiense já foi com preocupação. Talvez o que a gente tem um pouquinho assim vai ser o Cuiabá, que tá... Tipo, veio como um time pra ficar na Série A e tal, mas não tá demonstrando isso. Mas, cara, você vai ver que tipo vai ser o ressurgimento do Cuiabá, tá ligado? É o Cuiabá monstro que vai vir pra cima do Corinthians e vai ganhar, sabe? É preocupante, tipo, não tem pra onde correr, sabe? O Corinthians e o Atlético Goianiense colocou, né, hoje que eu, dentro do elenco, que é o Cantillo e o Luan juntos... Na armação, mas, cara, armou barraca, sei lá. Não teve armação, sabe? E vai correr pra onde, cara? Pra Ramiro? Putz, pra Mosquito, cara, é um elenco assim que, pelo amor de Deus, cara, os caras tinham que voltar a ter 3 substituições pra, tipo, pros caras não colocarem bancos melhores, porque entra um cara no segundo tempo renovado, o que a gente tem pra colocar, cara? Arauz. Não, você tá de brincadeira. Enfim, Corinthians é isso. Não tem muito mais o que falar, não.
E o Derby?
Ah, o Derby, cara. Vitória. É vitória. Não perder. Não perder o Derby é uma vitória. Era isso, entendeu? Ainda, tipo, putz, eu acho que a escala era assim, era não perder de muito. Perder de 1, entendeu? E putz, assim, pegamos. Acho que o bom do Derby é isso, que independe da situação do time, é um outro jogo. Você pode colocar de lado tudo que acontece com. Tá acontecendo no time. O Derby você vai ver uma coisa, tipo, Corinthians e Palmeiras ali isolando tudo que tá acontecendo. E foi o placar de empate. Nem quem em sã consciência falaria que o Palmeiras ia empatar com o Corinthians.
Esse aí são os prazeres do Kleber, né? Seu time, não importa como que foi a semana, como tá sendo o ano, você chega ali no derby, esquece tudo. O que pode acontecer é agravar a situação, mas ali no, quando rola a bola, cara, é, não é técnica, não, é nada, é vontade.
E assim, é vontade. Pensando até pra Palmeiras, o Palmeiras ficou de ótimo tamanho, empate. Depois da semana do Palmeiras, assim, cara, puta, vamos.
Podia perder,
pô.
O Palmeiras não podia perder.
Se perde, complica.
Se perdesse, é complicado demais a situação.
Com empate já não tá bom, né? Que já tem torcedor aí querendo a cabeça do Abel, né? Mas realmente, não perder, acho que já é uma grande coisa. E o Rafa, ainda sobre o derby, mas eu achei que o Corinthians mostrou um pouquinho de evolução quando você olha o jogo contra o Atlético Goianiense e o jogo de ontem. Você não achou que deu uma melhorada ali? Eu acho que talvez onde pecou mais foi do meio pra frente ali, né? Criação, acho que ainda foi muito pouco, mas eu já percebi alguma coisa diferente. Ficou mais com a bola e tal.
Cara, é que é aquela coisa do jogo isolado, entendeu? Os caras têm mais garra no derby. Vai ser o jogo contra o Bragantino que a gente vai ver mais ou menos o que é o Corinthians pós, porque o derby tem um fator extra que, tipo, cara, não dá pra você tomar base que o Corinthians agora vai melhorar com esse jogo. Não, pelo contrário, a chance de derrota ali, ó, pode ir lá no nas casas de aposta ali que vai estar mais pro Bragantino, saca?
Notícias do Palmeiras. A turma do Amendoim já quer mandar o Portuga de volta para Lisboa no convés de um navio clandestino.
No ano em situação ruim, precisa nem mudar a trilha sonora de drama, né? Cara, essa semana tensa demais pro palmeirense, né? A gente achou que dava ali na Copa do Brasil. Eu acho que ali um acidente. Cagada, eu tenho um jogador, cara, que tem tempo que eu falo e ele vou citar o nome dele aqui várias vezes hoje, velho. É um lateral chamado Vitor Luiz. A cagada contra o gol do CRB nasce de uma cagada dele. Corinthians também, show de horror. Paulistão contra o São Paulo, show de horror. É aquele caso de base, um cara que veio da base do Palmeiras que... Obrigado lá por 2014, que ele teve raça, teve vontade, mas é um cara que só coleciona rebaixamento na carreira depois disso. Jogou, inclusive, tava no Botafogo ano passado e consegue ser titular no Palmeiras, né? O Palmeiras contra o CRB, cara, foram... A gente tava falando lá do Scarpa, foram 34 chutes do Palmeiras contra 2 do CRB. 2 chutes do CRB. O Scarpa acho que teve 15 chutes, cara. E 15 chutes sem qualidade nenhuma. Sem qualidade nenhuma. Ele pegava, ele ia armar pra chutar. Todo mundo já pensava, toca, pelo amor de Deus. E é bola pro mar. Parece que se fosse um zagueiro ganhando o jogo, tava lindo o que ele tava fazendo. E
tava uma hora ali que os jogadores iam matar o Scarpa.
Sim, cara. Não olhava e falava, puta que pariu. De novo esse cara chutou, né? E o... O senhor Luiz Adriano também, né, já virou o Rafael. O Rafael, vou até falar rápido antes que o Rafael coloque o fone. O Rafael tá na... Esse cara, ele tá no
tá
ódio,
perseguindo,
cara.
Tá perseguindo o Luiz Adriano.
É, a torcida, cara, já parou e Luiz Adriano agora é um dos alvos da torcida por falta de vontade. Ó. Ô, Rafael, tá tomando aquele... Toma um copo aí, Rafael, daquele... o gole da... Eu tinha razão. Dá um gole dessa aí. Cara, o Luiz Adriano, no começo do jogo ali, teve uma bola do Rony, que o Rony... Sei lá o que o Rony fez, e a bola foi indo pra linha e o Gum tirou a bola. O Luiz Adriano não tava lá, cara. Dói ver o Rafael tendo razão.
Não, você vê que a fase tá ruim, É que a fase tá ruim mesmo pro Luiz Adriano, é que ele não consegue fazer um gol em cima do Boom. Puta, velho, tá ruim mesmo, hein?
O Boom, velho.
O Boom deve ter uns 105 anos, mais ou menos.
Aí, puxando aí o...
Paulo Baier.
Dessa época aí. Aí, puxando ali
leite
o...
Leite de leite.
Pra falar... A gente fala ali só do Luiz Adriano ali, os últimos lances, né? As últimas decisões. Não, os últimos pênaltis dele, né? Acho que ele bateu o pênalti contra o Vasco num jogo normal, perdeu. E depois teve quase todas as decisões. Ele só acertou contra o Corinthians e, se não me engano, contra o Santos. De 7 pênaltis, se não me engano, ele perdeu os 5. E não dá pra um cara que tá com a camisa 10 do Palmeiras também perder tanto pênalti assim. Fora que... Ele é um... A pessoa já se chama, eu tava olhando o Twitter ali, que se chama ali de jogador perigo. Que ele só serve pra fazer a parede, mas nada mais no Palmeiras. E faz a parede, faz o pivô, dá um passe muito bom, mas... Cara, falta ele à vontade. E o que me dói ainda é você ver que o... Muitos torcedores olham pro Davis e ver que o Davis é o cara da vontade que tá faltando no Palmeiras. Não consigo pensar um cenário positivo pro Palmeiras daqui pra frente, cara. Você vê que tem o Deus, ainda tem o Borja pra voltar ainda. Tipo, vai ficar pior, tá ligado? Vai ficar pior do que tá. E o... Cara, a Copa do Brasil um desastre. É, mas muito ali não pra falar que é só diretoria, é só jogadores. O Abel Ferreira já tem culpa, sim. São alterações teimosas. Ninguém entendeu porque ele tirou o Rafael Veiga, que é o cara que. É o único cara que acerta a pênalti no Brasil. Tem mais aproveitamento, melhor que o Gabigol no Brasil, é o Rafael Veiga, que é 11 cobranças e 11 gols. E ele me tira faltando 10 minutos pro jogo acabar e coloca o Lucas Lima, cara. E o Lucas Lima vai e perde um pênalti também. É. Essa Copa do Brasil aí deixou claro que o Abel Ferreira não tem. Clima, mas eu tô puxando o Palmeiras, cara. Ele não tem prazer nenhum. É triste você ver o cara, o que era no começo, o Abel Ferreira, né? De positividade, de conhecimento. E é um cara que ele pediu ali os reforços e só trouxe a diretoria do competente Anderson Matos, cara que caiu com o Botafogo, e do Banana Gagliotti, só trouxe só o Diogo Barbosa, foi a contratação que trouxe pro ano. E aí a volta do Davidson é a outra. Tem alguma coisa pra falar da Copa do Brasil do Palmeiras? Tão vergonhosa aí.
Eu tenho sim, mano, tenho um comentário aqui pra fazer. Na verdade é mais uma utilidade pública, né? É, eu tô consultando aqui o site, nesse exato momento tá no site da TAP, de Portugal, a linha TAP é a companhia aérea, né, de Portugal, e tem passagem amanhã já, tá na promoção R$2.264,30, sai às 8h25 de Viracopos, então se você quiser dar esse toque pro Abel aí, fica à vontade.
Ah, Abel...
Não sei, cara, não vejo tanta culpa do Abel, porque realmente acreditar, o Palmeiras é superior ao CRB em elenco, tinha tudo pra bater o CRB no tempo normal, mas é uma falta de vergonha na cara de um jogador profissional que não sabe bater um pênalti. Né?
É a Leila acerta no vídeo que circula aí, Leila. Os jogadores não acertam.
A Leila que você colocou a bola no gol, velho.
E realmente, assim, a questão do pênalti é aquela coisa do momento, que o cara tá pra bater, tudo isso tem esses fatores, mas, cara, é inaceitável umas cobranças assim como foram do Lucas Lima, sabe? Eu não vou citar o Luiz Adriano, porque, né?
Era que era o pênalti da vitória do Luiz Adriano. Era o pênalti da vitória. Se ele acertasse, acabava ali, né? Displicência, não sei.
Falta de vergonha na cara.
Só queria fazer mais um comentário. Aí, esse é, na verdade, é mais direcionado pro editor. Editor, se você puder resgatar aqui coisa de 2 programas atrás, mais ou menos, tinha um papo de fechado com a Abel. Até o final do ano, não sei o quê. Não, se tivesse que assinar agora, eu não estava assinando aqui, fechado com a Abel. Até o... Editor, depois você faz essa, por favor, só pra gente resgatar aqui. Mas parece que eu ouvi alguma coisa hoje de que o Abel não tem mais clima.
Não, o Abel,
ele...
As entrevistas entrevista do Abel Libero mostra que ele não tem clima, mas eu... Não, mas eu ainda estou com o Abel, ainda acho que ele precisa de jogadores, ainda acho que a culpa... Ele ainda é um dos... Ele tem culpa, mas não é o maior culpado, então... Dá pra ficar passando pano pro cara, sendo que a gente já queimou o Felipão, já queimou o Luxemburgo, o Abel não vai ser Deus no Palmeiras. Mas tem sua culpa sim, o cara que escala, quem escala o Lucas Lima, quem escala o Vitor Luiz é ele. Ele tem que receber também o seu ônus. Assim como recebe o bônus de colocar o Breno Lopes aos 40 minutos fazer o gol na final Libertadores, palmas pra ele, e tira o Rafael Veiga e coloca o Lucas Lima na cobrança de pênalti, também foi ele, cara.
Irmão, eu acho que você tá reclamando de barriga cheia, porque, ó, você tá falando que o Palmeiras precisa de jogador. Vamos lá, Lucas Lima, o Vitor Luiz aí, o Deverson agora, o Borja. Como que você precisa de jogador? Olha aí que elenco, rapaz.
Fala pra mim, de coração, quantos desses você queria no seu time? Quais deles você queria no seu time?
Eu queria o Veiga.
A Leila! Queria a Leila pra patrocinar. Se ferrar, velho.
Queria o Veiga, se puder. Felipe Melo é bem-vindo também. Gustavo Gomes também, se quiser, né?
Ah, mais nada, né? Quer o Everton também, já que o Volpi tá pra sair aí?
Não, eu gosto de alguns que não tem braço de T-Rex.
Você já tem lá, né? O Clarence Reserva de São Paulo lá. É isso, cara. A Copa do Brasil acabou. Era uma... Não tava difícil. Os times que classificaram, você vê ali, já caiu todos os times grandes caindo, né? Só sobrou aí o Flamengo e São Paulo, os fortes da Série A. Quem levar a sério essa Copa do Brasil aí, cara, tem aí 70 milhões na conta. Fácil. Fácil. É um dinheiro que pra quem não tem... Como a diretoria do Palmeiras fala que o time não tinha dinheiro para investir, não vai ganhar a Copa do Brasil se não investir nada, um pouco do que ganhou no ano passado, né? O time ganhou dinheiro com a Libertadores e a Copa do Brasil, não dá para simplesmente fechar os cofres. Eu sei que tem que respeitar a saúde financeira do time, mas, cara, não dá para ser o único reforço ser o Danilo Barbosa para a temporada, cara. Não dá. E já voltando aqui pro brasileiro,
deu um sorrisinho ali, de canto agora, da hora, né? Voltando aqui, deu um sorriso de canto, cara.
Se o Palmeiras perdesse ontem, aí sim, eu acho que o Abel podia arrumar e começar a arrumar as malas, porque... Cara, perde pro Corinthians depois de uma eliminação dessa. Não tem técnico que ficaria no Palmeiras. Então ainda bem que não perdeu. Mas que joguinho ridículo do Palmeiras de novo ali. Aqueles cinco primeiros. Foi dois minutos que saiu o gol do Rafael Veiga. Acabei de ligar a televisão ali, saiu o gol do Rafael Veiga. Eu falei, olha aí o Abel.
Vai atropelar.
Passando.
Vai atropelar
de novo. Outra goleada. Dois minutos de jogo contra-ataque. Vai lavar a alma. Todos os memes que eu recebi na semana do CRB, eu vou devolver com ódio. Aí me vai uma atuação de Vitor Luiz, Renan. Pelo amor de Deus, o Palmeiras só não tomou mais graças ao Jailson. A gente só não perdeu ontem graças ao Jailson. E do Palmeiras foi o melhor em campo.
Realmente o Jailson pegou muito. Umas duas defesas ali que ele fez que não sei se o Everton com o braço encolhido lá que ele tem pegaria, né? Não sei se vocês sabem, vou dar um update aqui para vocês que ouvem, mas o nosso integrante palmeirense aqui, o Thomas, ele não gosta muito do Everton. E eu e o Rafa, a gente fica defendendo o Everton, falando, pô, o Everton tem
um histórico,
campeão olímpico e tal. Então agora o Jailson fazendo uma boa partida ontem, o Everton, cuidado, você corre risco. O Thomas é influente na diretoria.
Eu tenho que dizer em minha defesa que eu não era a favor, não gostava do Everton, mas eu reconheço que hoje ele é o melhor goleiro do Brasil. É o melhor que tem, Jailson é banco. Não coloque palavras na minha boca. O ser humano bom é aquele ser humano que sabe reconhecer os seus erros e mudar as suas opiniões.
Editor, tá ligado, né? Deixa isso no favoritos aí que a gente vai usar bastante.
De sofrer com o Palmeiras aqui e já não tenho tanta expectativa para esse Brasileirão, porque não tem elenco, não tem nada, vai vir Davis, vai vir Borges. Vamos falar aí dos favoritos ao título do Brasileirão. Quem vocês acham aí que vai ser campeão, G4, quem briga com força para esse título brasileiro?
É, quando você olha assim, nesse exato momento para a tabela, você vê um Atlético Paranaense, Bragantino, Fortaleza e Flamengo, Atlético Goianiense, Atlético Mineiro, top 6 do brasileiro. Eu acho que o Flamengo, o Palmeiras, se ele acordar, talvez. E é isso. É um Flamengo ou Palmeiras.
Cara, eu vou fazer um negócio aqui, eu vou cravar o campeão. Na minha opinião, o Flamengo leva mais um caneco.
Vinha o tricampeonato?
Eu acho que o Flamengo leva. É aquilo que a gente sempre fala aqui, né? Cara, o nível dos caras é tão absurdo que você tem um Gabigol de titular e um Pedro no banco. É muita diferença, assim, sabe? Tipo,
e
o cara.
E é 5 substituições, cara. 5 substituições.
Exatamente.
Tinha que cortar isso, cara. Já era, já a pandemia já. Não tem como, cara. Não tem como, cara. Eu sou totalmente contra isso. Não tem. É muito injusto. É muito. Não dá, cara.
Os caras têm muito nome bom ali, né? É impressionante, cara. E eu acho que por isso, né? Força de elenco. Embora perca um dos pilares aí, que é, na minha opinião, o Gerson, né? Que, segundo o Rafa, que ele joga sem camisa. Mas o. Cara, eu acho que o Flamengo vem forte aí de novo. Esses times que estão aí na frente hoje não vão aguentar. Fortaleza, Atlético Paranaense, o próprio Bragantino que tá ali. Eu acho que não aguenta e eu acho que os caras beliscam mais um. Agora ali no G4, cara, eu acho que fica aí Palmeiras, Galo e talvez uma surpresa, sabe? Tipo, um time de menor expressão aí que vem brigando ali, incomoda e belisca ali alguma coisa, então tipo o próprio Bragantino mesmo, sei lá. Mas cara, acho que Flamengo, eu cravo o Flamengo campeão, assim.
Você deixaria o São Paulo fora dessa briga aí, até pelo G4? O time que limitado ano passado foi vice? Acho que não dá pra beliscar nada, não?
Cara, eu acho que o São Paulo acho que fica entre os 6, Thomas. Sendo bem honesto, acho que fica entre os 6, mas entre os 4, acho que não. E aí, o meu ponto é exatamente o que a gente falou aqui no começo dessa conversa, elenco. De 1 a 11, São Paulo é um time, assim, eu acho, talvez, roube pontos ali de Flamengo, Galo e Palmeiras.
Não, de Flamengo, beleza, isso daí é certo.
Nada é, Flamengo são 6, né? São 6 pontos. Mas Galo e Palmeiras ali também, né? Embora São Paulo tenha perdido hoje pro Galo. Mas o problema do São Paulo é. O Palmeiras tem um bom time ali de 1 a 15, talvez. O Flamengo tem de 1 a 20. O São Paulo tem de 1 a 11, entendeu?
Então, eu acho que o ponto é que o São Paulo ainda tá na Copa do Brasil. E aí vai fazer aquelas rodadas da Copa do Brasil que você poupa do brasileiro pra jogar a Copa do Brasil. Isso pode dar merda pro São Paulo. Se ele já tivesse sido eliminado, talvez agora, de repente ele ia
focar, né?
Então pode ser que perca nisso, e principalmente pela quantidade de desfalques que tá, né?
Eu não sei, não. Eu não sei se com o Flamengo ainda vivo na Copa do Brasil e na Libertadores, se o Flamengo tem esse elenco todo também, não. Acho que o Flamengo tem o melhor time do Brasil, né? 1 a 11 é o melhor time do Brasil. Tem ali, tem um bom tem um Pedro de reserva, tem o Hugo no gol, e acho que acabou o time aí, cara. As outras peças do Flamengo caem de nota 10, 9 para nota 5, 6. É Michel, é Vitinho. Acho que não tem esse elenco para brigar pelo brasileiro, não. Acho que ganhou muito ano passado porque o São Paulo dormiu no ponto e porque já tinha sido eliminado de tudo. Eu acho que se for o elenco, o melhor elenco do Brasil, eu acho que é o Atlético Mineiro. que tem mais um meio de campo e no ataque tem peças de reposição. E, sei lá, pra mim, é que ano passado também coloquei que o Atlético Mineiro ia ganhar, né? E quase foi o Libertadores também, né? Eu acho que os caras estão tá batendo na trave muitos anos e essa batida na trave uma hora entra.
Esse campeonato brasileiro é o mais fraco dos últimos tempos, né, cara? Você olha pra tabela e você fala, meu, que fraco tá, e que os times, as condições dos times, e talvez seja isso um reflexo bem grande da pandemia e seus caixas, né? Porque a maioria dos times aí contam com caixa de bilheteria e não tem mais a bilheteria.
Não tem mais, né?
Então, cara, a gente tá vendo
um
campeonato com América Mineiro, Chapecoense, Cuiabá, Juventude, Sport, sabe? Aí você vem Ceará, vem Bahia, Atlético Goianiense. São times de pouca expressão, né? Mas, putz, de repente já mudou o formato, agora vai ser um time de maior expressão. Mas é um campeonato que você fala, meu, são dois grupos, assim, sabe? Um que tinha que estar lá em cima, o primeiro pelotão da corrida ali, e o segundo pelotão, assim. Mas você vê que, cara, no começo de campeonato você tem um Atlético Paranaense como líder aí.
A queda dos três.
Esse, né, começo tá esquisitão, né?
Botafogo, Vasco, são, querendo ou não, mal ou não tem camisa, né? Tira um pouco desse equilíbrio, né? Eles ficaram ali meio que no meio termo, hoje só tem meio que o primeiro e o segundo pelotão. Mas eu acho que vai dar Atlético Mineiro, acho que o Atlético Paranaense também é outro time que todo ano não joga estadual, é um time também que não tem Libertadores para jogar esse ano. Eu coloco como os outros dois que brigaria pelo título, Atlético, o Flamengo, Atlético Mineiro, Flamengo, Palmeiras e o Grêmio. Eu acho que seria um time que brigaria pelo título brasileiro. Grêmio e Palmeiras, porque não tem. O Grêmio tem Sul-Americana, né? Agora só vai mata-mata, né? E o Palmeiras já acabou a Copa do Brasil, então, se não abrir o olho pro brasileiro, o brasileiro não há certeza de nada, né? Talvez com o Dudu aí jogando brasileiro. Tem o Douglas Costa no Grêmio, pode ser que sejam times que os quatro aí. E o São Paulo, acho que eu descarto o São Paulo brigando por esse título, não.
Mas você não acha que o Atlético Paranaense, por exemplo, tem o mesmo problema do São Paulo? De elenco?
O Paranaense?
É.
Ah, mas o Paranaense tem uma coisa que o São Paulo tá arrumando agora, né? O Paranaense tem gestão séria há muito tempo, né? Não tem essa disparidade de salário e tal.
Já vem um tempo já bem organizadinho, né? Não, e fora que você falou aí, que eles nem jogam estadual, né? Eles colocam a base, né, pra jogar. Que é uma puta de uma sacada, cara. Eu acho que isso é uma das coisas, assim, mais que deveriam ser aplicadas pra todos os clubes, sabe? Coloca a base inteira pra ganhar campeonato estadual, sabe?
Coloca a base inteira e o São Paulo coloca o titular pra levar mais um, porque é o que tá sobrando,
mano. Porque, cara, é uma sacada muito boa, que você dá fôlego pra esses, pros jovens, né, pra jogar, e prepara pra complementar o elenco do profissional, entendeu? Vê o que esses caras jogam no estadual pra você levar pro profissional. Ontem eles bateram o Grêmio, né? 1-0. O Bragantino agora aqui tá batendo 2-0. O Bragantino tá batendo 2-0 o Fluminense.
Fluminense que também tá com um time bem arrumado,
né? Então vamos falar aí, né, da Copa América. Não tá na Globo, né? A Globo não tá falando na Copa América com tanto vigor. Mas hoje o Brasil bateu a grande Venezuela por 3-0. Fez mais que obrigação, né?
Eu assisti o jogo. Eu achei que o Brasil jogou pro gasto, né? Aquilo que, sabe, vence, mas não convence, né? Aquele chavão aí que tem na mídia esportiva, mas acho que foi bem isso, jogou o suficiente pra ganhar. Você vê que ganharam sem muito esforço, né? E eu acho que o Brasil, cara, esses times medianos pra baixo, o Brasil vai jogar isso aí. Acho que a gente vai vai realmente ver qual o poder de fogo dessa seleção na hora que cruzar com a Argentina da vida, o Uruguai, sabe? Alguma um pouco mais expressiva aí. É, mas uma coisa que eu gostaria de destacar, cara, é que eu sou muito suspeito pra falar, eu gosto muito do futebol do Gabriel Jesus, cara. Eu acho esse cara muito bom jogador e eu gosto do Richarlison também, cara. Acho que a trinca ali no ataque tá legal de ver, sabe? Tá bacana de ver ali o... É, bom, vamos falar um pouquinho aqui da Eurocopa. Não sei se vocês viram aí, mas... É, até onde vocês viram, mas ontem teve a estreia ali da Dinamarca. E o lance que percorreu o mundo aí foi o Eriksen. Eriksen, perdão. Eriksen é aquela antiga marca de celular. Que já não existe mais. Mas o Eriksen, ele, cara, correu pra bola ali já meio cambaleando e quando chegou na bola, caiu desacordado. E dizem aí que, eu não sei se vocês chegaram a ver a repercussão disso, mas o médico que cuidava dele falou que ele simplesmente morreu por alguns minutos e depois voltou, né? O negócio foi impressionante aí. E tem... Cara, eu tenho um elogio e um tapa na cara, na verdade, né? O elogio é o atendimento que eu achei rápido, embora tenha alguns médicos até falando que o protocolo não foi seguido 100%, mas eu achei que foi rápido ali, né, a atuação dos caras. Tanto é que o cara tá vivo, né, pra contar a história aí. E, cara, o tapa na cara é que se fosse no Brasil, talvez a gente estivesse aqui, puta, criticando pra caramba. Teve jogo depois, né? O jogo foi suspenso e depois eles optaram por ter o jogo no mesmo dia. Eu acho que o time ali, os companheiros principalmente deles, não tinham condições psicológicas nenhuma de jogar no mesmo dia.
Mas parece que eles que depois que souberam que ele tava bem, aí eles quiseram jogar. Então depois, tanto que o pessoal ficou no estádio ainda, enfim, teve tudo isso. É, mas eles depois souberam que tava... Não era nada grave que eles resolveram jogar.
Entendi. É, eu achei que talvez fosse uma determinação ali dos organizadores do evento, mas não sendo, então eu retiro aqui a minha acusação caluniosa. Enfim, mas foi uma cena que chocou, né? Espero aí que o Eriksen fique bem logo. E qual que é a opinião de vocês aí sobre o acontecido, né? Não é muito comum, mas quando acontece fica bastante chocado, né?
É, vamos para os palpites aí da semana, para finalizar. Temos São Paulo e Chapecoense, Juventude e Palmeiras, Corinthians e Bragantino, Santos e São Paulo, Palmeiras e América Mineiro e Bahia e Corinthians.
Não tem Copa do Brasil, né?
Não. Vamos começar pelo...
Também se tiver, não adianta nada para você.
São Paulo e Chapecoense, Thomas.
1-0 São Paulo. No Morumbi, 1-0.
Juventude e Palmeiras.
Deus quiser, 1-0 Palmeiras.
Corinthians e Bragantino.
Ah, Claudinho, 2-1 a Bragantino.
Santos e São Paulo.
0-0, né? Zé, que jogo 0-0.
Palmeiras e América.
Deus quiser, de novo, embala segunda e 2-1 Palmeiras.
Bahia e Corinthians.
Em Bahia ou em Corinthians?
Em Bahia.
Em Bahia, 0-0. 1-0, gol do Rodriguinho. Lei do ex.
Alivan, São Paulo e Chapecoense.
3-0, tricolor, primeira vitória de São Paulo.
Juventude e Palmeiras.
2-0, Verdão, Palmeiras.
Corinthians e Bragantino.
1-1.
Santos e São Paulo.
0-1, 1-0, São Paulo. Um abraço pro Diniz.
Palmeiras e América Mineira.
Em Palmeiras ou em América?
Palmeiras.
Ah, 1-1.
Bahia e Corinthians.
Cara, por incrível que pareça, vocês vão achar que eu tô louco, mas esse jogo aí é 1-0 pro Corinthians.
Vamos lá. São Paulo e Chapecoense, acho que é um 2-0 São Paulo. Juventude e Palmeiras, vai dar 1-0 Juventude. Corinthians e Bragantino, 1-0 Bragantino. Santos e São Paulo, que vai dar 1-1. Palmeiras e América Mineiro, 1-0 Palmeiras. E Bahia e Corinthians, acho que 1-0 Corinthians.
Só um parênteses aqui antes da gente encerrar. Mandar um abraço aí pro Emerson lá do AZNA, né, da Liga do Cartola, participou aqui com a gente. Foi show de bola. A participação do Emerson foi show. Só não foi show a participação do Gunners, né, na última rodada. Gunners, que é o time do tonto aqui, do Thomas, que falou que ia bater na cara de todo mundo e tal. E na última rodada foi o lanterna da rodada. Parabéns, Thomas. Realmente você está elevando o nível aqui do nosso podcast e levando o nosso nome para todo o Brasil. Obrigado. Vergonhosa a sua atuação.
O time passa por um momento difícil aí, mas assim como o São Paulo, que não ganhou nenhuma do brasileiro, ainda somos favoritos ao título.
Ai, Roberto Jogum vai fazer a previsão do Gunners aqui no próximo programa.
Então, falando da Copa América também, o palpite aí para Brasil e Peru. Quanto que o Brasil vai levar do Peru?
Brasil 1, Peru 0. Gol de Neymar de pênalti, mostrando para os palmeirenses aí como bate pênalti. E se aproximando ainda mais do recorde do Pelé. Neymar que tá a 10 gols aí do recorde do Pelé de gols pela seleção.
3-0, Brasil.
Eu acho que vai ser 1-0 o gol de Cueva.
Eita.
Cueva parecia o Jimmy Neutron, né?
Então vamos encerrando aqui mais um podcast. Voltamos depois de 2 semanas no departamento médico aí. Graças à AstraZeneca. Fiquem em casa, usem máscara. É isso aí, se cuidem. E vamos lá, Corinthians, ver se acorda. E vamos de brasileiro aí, é isso que importa.
Um abraço aí, pessoal. Valeu. Até semana que vem. Acorda, Bel. Você ainda é o português mais importante da história desse país. Acorda. Acorda. Tira Vitor Luiz da esquerda, por favor. Um abraço, siga nas redes sociais. Até semana que vem, essas perninhas no meio que é testado.
Abel, lembrando que amanhã tem voo saindo de Viracopos, hein, Abel? 8h25 da noite, se precisar, dá um alô. Valeu, pessoal, este foi mais um programa Resenha de VAR no oferecimento de Igainiza Temaqueria, o melhor temaki de Barueri e região, agora também o melhor rodízio. E de MenteMis, soluções completas e 100% personalizadas em Excel para você e sua empresa. Eu deixo aqui o meu beijo, como de costume, para o meu papai José Luiz e para minha mamãe Cibele. E para todos os namorados deste Brasil, que ontem, dia 12, foi dia dos namorados, beleza? E um beijo para minha esposa maravilhosa, Fernanda.
Um beijo para minha Carol, que inclusive dia dos namorados, né? Dia 12, aniversário dia 11. Um beijo para minha Carol linda, maravilhosa. Te amo, amor, amorzão. E é isso aí.
Beijo, Ruivão. Beijo, Ruivão. É nóis.
É, um beijo aí pra Carol do Thomas também, que teve que guardar as compras que o safado não quis guardar. Valeu, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.
Acorda, Bel.